Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Justiça de Deus. Capítulo 24. A vida após o recebimento do dom da justiça e a justificação de pecados cometidos após receber este dom. Algo muito interessante a ser percebido quando a vida dos seres humanos passa a ser observada mais de perto é que os diversos aspectos da vida de cada pessoa se encontram divididos em grandes ou extraordinários eventos e, ao mesmo tempo, em uma certa continuidade sequencial e até corriqueira ou ordinária de fatos. A grandeza de tudo o que está envolvido no evento extraordinário da concepção de uma vida, por exemplo, é de uma sublimidade que jamais poderá ser descrita completamente por um ser humano na Terra. A partir do momento em que a concepção de uma vida humana ocorre, também passa a existir um ser que simplesmente jamais poderia vir a existir se aquela concepção não acontecesse. Além disso, quando a concepção de uma vida passa para a etapa de vir à luz, a qual nós chamamos de nascimento, toda uma nova realidade passa a rodear aquele ser único que saiu do ventre da sua mãe e entrou em um ambiente tão diferente do que era a sua realidade até então. E obviamente, estes eventos extraordinários da vida de uma pessoa precisam ser considerados entre os fatos mais nobres de toda a existência, e sempre devem ser tidos com especial destaque, pois sem eles uma pessoa não alcança uma vida natural na Terra. Entretanto, vários aspectos ordinários da vida não deveriam ser considerados menos importantes, pois é através de muitos aspectos ordinários que a vida derivada de um evento extraordinário acaba se desenvolvendo e estabelecendo. A compreensão e a valorização dos aspectos ordinários da vida acabam demonstrando ou evidenciando ainda mais o valor dos eventos extraordinários. Se o evento extraordinário da concepção traz um novo ser único à existência, o cuidado deste novo ser não é menos vital para que a nova vida venha de fato a crescer e se desenvolver. Uma vida concebida por um ato extraordinário também alcança continuidade por uma série de atos ordinários. E apesar do aspecto referido no parágrafo anterior não poder ser percebido tão visivelmente no que se refere à vida espiritual de uma pessoa, pois tanto a concepção como o crescimento nela não podem ser vistos meramente pelos sentidos de percepção naturais, quando passamos a olhar a vida também do ponto de vista espiritual segundo as escrituras bíblicas, podemos observar que algo similar em termos de eventos extraordinários e ordinários da vida natural ocorre também na vida espiritual. Estes pontos iniciais sobre a existência dos eventos extraordinários e ordinários no que se refere à vida espiritual, portanto, estão sendo destacados neste ponto do estudo porque eles também são de grandíssima relevância no que se refere à aceitação ou o recebimento do dom da justiça de Deus e dos efeitos que este dom pode vir a causar na vida de uma pessoa depois que ela recebe este dom. Assim como o recebimento da vida natural é uma dádiva que em geral se estende muito além da concepção e do nascimento, assim também a dádiva da justiça celestial é concedida para se estender na vida de uma pessoa por um período que vai muito além do tempo inicial do recebimento deste dom. O fato do dom da justiça ser pré-existente em Deus, ter se manifestado publicamente como justificador e salvador dos pecadores através do evento da crucificação de Cristo, sendo chamado neste aspecto de um só ato de justiça, e ainda, o fato deste mesmo dom da justiça ter sido oferecido para ser recebido para sempre na vida de uma pessoa. Jamais deveria ser confundido com o pensamento inapropriado de que após a aceitação ou o recebimento deste dom uma pessoa não necessita cuidar ou nutrir a nova condição recebida do Senhor. É importante notar que no parágrafo anterior, não está sendo dito que o dom da justiça, propriamente dito, necessita de cuidados e de nutrição. O dom da justiça, conforme visto no capítulo anterior, já se manifestou de forma perfeita e plenamente satisfatória em prol da libertação de todas as pessoas do jugo da escravidão ao pecado. A obra de Cristo na cruz do Calvário e a sua ressurreição foram realizadas para todas as pessoas de todos os tempos, povos e regiões da terra. Assim como o pecado não é regional e nem é uma característica específica de alguns povos e não de outros, nem de alguns perfis de pessoas e não de outros, nem de algumas classes sociais e não de outras, mas é mundial, pois todos pecarão e carecem da glória de Deus, assim também o dom da justiça não é regional e não é direcionado a um povo específico ou para um grupo distinto de pessoas. Cristo morreu em prol de todos para que todos possam ser salvos, aspecto relembrado mais uma vez nos textos abaixo. Romanos 5, 18. Pois assim como, por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Romanos 3, 23 até 24. Pois todos pecarão e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. 1 João 2, 2. E Ele, Cristo, é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Depois que o dom da justiça foi manifestado ao mundo por Deus em Cristo Jesus, a provisão de justificação dos pecadores passou a estar plenamente disponível a todos, e nada mais precisa ser acrescentado a ela. Portanto, quando nos parágrafos anteriores foi mencionado sobre o cultivar e nutrir o dom da justiça, não estamos nos referindo a um empenho para tentar aperfeiçoar o dom da justiça celestial que já é perfeito e eterno, mas estamos nos referindo especificamente ao chamado de Deus para as pessoas crescerem no relacionamento com os aspectos que lhes estão disponíveis no dom da justiça após este ter sido recebido no coração mediante a fé em Cristo Jesus. Apesar do evento que fez a provisão para a justificação de todos os seres humanos pecadores ser caracterizado como um evento único manifestado na crucificação e ressurreição de Cristo, o recebimento deste dom gera uma condição de vida distinta para cada pessoa que o recebe, o que também inaugura uma maneira nova de viver a nova condição concedida juntamente com o recebimento do dom da justiça. Conforme já comentamos anteriormente, a aceitação do dom da justiça interrompe a continuidade da escravidão ao pecado e ao corpo do pecado em relação à vida daquele que o recebe e marca um fim da obrigação para com o pecado e com a lei associada à mentalidade de que por obras humanas é possível conseguir a salvação e o favor de Deus. Entretanto, o que queremos destacar aqui, é que o recebimento do dom da justiça também é o começo de uma nova vida a ser vivida de acordo com o próprio dom da justiça e as novas condições espirituais nas quais a pessoa passou a estar. No capítulo anterior, comentamos que depois que uma pessoa compreende a necessidade do dom da justiça e o recebe, ela recebe uma nova posição ou status de vida em relação ao pecado e em relação a Deus. Contudo, o que queremos acrescentar neste capítulo é que a nova posição de vida, concedida juntamente com o recebimento do dom da justiça, não é concedida como um título teórico ou figurativo, mas, sim, para que a pessoa agora viva na nova condição que lhe foi concedida pelo poder de Deus. Depois que uma pessoa passa do status de pecadora para a condição de uma pessoa justificada, considerada justa ou aceita mediante a fé em Cristo Jesus e pela justificação provida pelo Senhor, ela também é chamada a viver como uma pessoa justificada ou tornada justa por Deus. Romanos 1, 16 até 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Gálatas 3, 10 até 11. Todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Hebreus 10, 35 a 39. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará, todavia, o meu justo viverá pela fé, e, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Efésios 5, 6-10. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque, por essas coisas, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois, outrora, ereis trevas, porém, agora, sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, e justiça, e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. A compreensão da atitude que uma pessoa que recebeu o dom da justiça é chamada a adotar em relação a como ela deveria continuar a se relacionar com o próprio dom da justiça é um dos aspectos mais desafiadores a serem compreendidos na sequência da vida daquele que aceitou o dom que lhe foi concedido gratuitamente pelo Senhor. Após receber o dom da justiça, a perseverança ou a permanência de uma pessoa nele é algo absolutamente essencial para que ela se mantenha, mediante a fé em Cristo Jesus, associada aos benefícios que acompanham o dom da justiça. A continuidade do relacionamento de uma pessoa com a justificação que lhe foi oferecida é central para a vida daquele que a recebeu, ao ponto de que podemos encontrar este assunto sendo abordado de forma muito intensa em grande parte dos livros bíblicos que sucederam a vinda do Senhor em carne ao mundo para que a verdade sobre ele se mantenha sempre em evidência. A partir da vinda de Cristo ao mundo, o dom da justiça necessitou ser reafirmado e explanado diversas vezes, pois em relação a ele, também podemos encontrar narrativas onde está explicitado o quão fortemente este princípio passou a ser combatido por aqueles que não o conhecem ou não aceitem a simplicidade com que ele é oferecido em Cristo, conforme também já foi visto em capítulos anteriores. Apesar do ato de justiça para a justificação, remissão e salvação de todos os pecadores ter sido realizado uma única vez, de forma perfeita ou para sempre, isto não implica em que aqueles que receberam a salvação não necessitam continuar a se relacionar de forma renovada com o dom da justiça do Senhor. Razão pela qual, estamos procurando destacar aqui que a permanência na fé ou na confiança no dom da justiça continua a ser igualmente vital para um indivíduo também depois de ter recebido pessoalmente a salvação. Para muitos cristãos, o fato de o dom da justiça ser uma provisão para justificá-los do passado pecaminoso que tiveram é algo bem aceito e algo bem compreensível. A percepção da justificação e do perdão dos pecados cometidos antes de uma pessoa vir a ser cristã parece ser bem aceita por muitos, pois compreendem que antes de um indivíduo ter recebido a Cristo, ele também estava desprovido de uma provisão que pudesse libertá-lo do jugo do pecado ao qual passou a estar sujeito. Todavia, depois do encontro com Cristo, uma indagação sobre a justificação dos pecados que os cristãos ainda cometem mesmo após este encontro parece passar a se levantar diante de muitos deles. A compreensão de que Cristo, por causa do amor do Pai Celestial, veio chamar e salvar os pecadores não causa estranheza para muitos que receberam a Cristo, mas muitos destes que aceitam bem a primeira parte da justificação não sabem ao certo como lidar com o perdão de novas práticas do pecado quando incorrem nelas depois que já receberam a justificação celestial uma vez em suas vidas. Em certo sentido, muitos cristãos até sabem pregar adequadamente o Evangelho de Cristo aos pecadores que ainda não receberam a Cristo a fim de que estes se arrependam e recebam a salvação do Senhor, mas, ao mesmo tempo, muitos deles não sabem como eles mesmos devem lidar com os pecados que ainda cometem após já terem recebido a Cristo em suas vidas, o que pode ser algo muito frustrante e triste. Assim, não havendo a compreensão do relacionamento com o dom da justiça após o recebimento deste dom, ou não ocorrendo a fundamentação e consolidação de um cristão sobre este assunto, diversos espaços para um posicionamento indevido em relação ao dom de justiça podem procurar se instalar na vida deste cristão. E dentre os pontos pelos quais muitas pessoas que aceitaram o dom da justiça apresentam certa dificuldade em compreender como deveria ser o relacionamento delas com este dom, repetindo mais uma vez, está o fato de não compreenderem ou não aceitarem que o dom da justiça foi manifestado em Cristo Jesus uma vez por todas para todos, inclusive para os pecados que os próprios cristãos ainda cometem ou virão a cometer. Infelizmente, para muitas pessoas, a ideia de que os pecados de um pecador podem ser justificados pela graça celestial parece ser mais aceitável do que aceitar o fato de que os pecados de uma pessoa que já foi justificada também podem ser igualmente justificados pela graça do Senhor. Paulo ressalta várias vezes o fato de que se um pecador pode vir a ser salvo por causa do amor e misericórdia a Deus, muito mais Deus pode salvar aqueles que já aceitaram a salvação celestial ou o dom da justiça, conforme exemplificado a seguir. Romanos 5, 10 até 11. Porque, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos, agora, a reconciliação. Portanto, um dos pontos mais relevantes a ser compreendido na vida cristã é que a provisão ou o meio da justificação do cristão sempre continua sendo o mesmo dom que o justificou quando ele, através da misericórdia e graça de Deus, alcançou a condição de vir a ser cristão. O fato de um pecador justificado passar a ser chamado de justo perante o Senhor para também viver uma vida justa diante de Deus e dos seres humanos jamais deveria levar este justificado a pensar que, após receber a Cristo em sua vida, a responsabilidade da continuidade da sua justificação agora passou a depender das suas próprias boas obras. Pensar que um cristão deve viver uma vida justa depois de justificado com o propósito de tentar manter a justificação da sua própria vida mediante obras humanas, pode vir a se tornar um dos aspectos mais insensatos e desastrosos para a vida daquele que foi justificado por meio da justificação pela fé em Cristo Jesus. Faltam-nos palavras para enfatizar o quão importantes são os pontos que estamos abordando nestes últimos parágrafos, pois se uma pessoa, depois que foi justificada pela fé no dom da justiça, passa a pensar que a sua justificação passa a ser sua própria responsabilidade, esta pessoa retrocede da fé em relação ao único aspecto que pode justificá-la, conforme vimos no texto de Hebreus que já referido acima e que nós gostaríamos de citar novamente a seguir. Hebreus 10, 37 até 39. Porque, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. A qual fé o autor de Hebreus está se referindo? Não é ela a mesma fé pela qual o pecador foi justificado e salvo pelo Senhor? A fé pela qual o justo é chamado a viver e andar após receber a salvação é a mesma fé mediante a qual ele recebeu a justificação do Senhor para passar a viver em Cristo. É a fé de que o justo foi, é, e continuará sendo abençoado por Deus não porque é justo pelas suas próprias obras, mas porque ele foi e continuará sendo justificado sempre e eternamente pelo mesmo e único dom da justiça manifestada por Deus em Cristo na cruz do Calvário. A vida justa que o justo vive pela fé, ele a vive não para alcançar continuidade da sua justificação pelos seus méritos, mas a vive porque recebeu e continua a receber a justificação através do mesmo e único dom da justiça provido por Deus para a sua vida. A justificação em Cristo, não somente precede e inaugura a nova vida daquele que é justificado por ela, mas ela também sustenta toda a vida daquele que recebeu um espírito vivificado por causa do dom da justiça. A vida eterna ou a vida espiritual em Deus é resultado do dom da justiça, e a graça que concede esta vida celestial somente opera se a justiça de Deus estiver por fundamento da sua atuação. E, por sua vez, o Espírito vivificado que é concedido para aquele que recebe o dom da justiça também é chamado a viver pela própria justiça celestial que se encontra no Senhor. Romanos 5, 18. Pois assim como, por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Romanos 8, 10. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 5, 20-21. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Conforme vimos no capítulo anterior, a justiça de Deus é a base da criação do novo homem, mas ela igualmente é o fundamento que sustenta a novidade de vida que um indivíduo passa a viver espiritualmente após receber o dom da justiça. É através do dom da justiça que uma pessoa pode receber a condição de justa, cristã ou nova criatura no Senhor, mas este dom da justiça igualmente continua sendo a base para que um cristão possa continuar sendo justificado mediante a graça de Deus quando ainda tropeça em algum pecado. A busca por uma vida santa e cada vez mais distante da sujeição ao pecado é algo que todo cristão deve almejar ainda na sua vida na terra por ter sido justificado por Cristo que pagou um altíssimo preço para fazê-lo. Entretanto, a busca de uma vida com absoluta ausência de pecado estando ainda inserido no presente século, e com o objetivo de obter através desta conduta a justificação diante de Deus, não somente é impossível de ser realizada, como também é uma firme resistência contra a justificação concedida exclusivamente e gratuitamente por Deus. Pensar que um cristão pode passar a justificar a si mesmo através de uma vida aperfeiçoada pelas suas obras é um dos maiores e mais terríveis enganos que assola milhares e milhares de pessoas, e que caracteriza uma posição mentirosa em oposição à obra exclusiva do dom da justiça que Deus manifestou em Cristo Jesus. 1 João 1, versos 8, 19. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tentar manter-se justificado por obras humanas, depois de justificado por Cristo, é um caminho de afastamento da liberdade e da graça que Deus concede em Cristo. É tentar vencer o pecado na força da criatura ou elevar a criatura à condição de ser Deus. é tentar negar a necessidade eterna que a criatura tem de ser justificada pelo seu Criador, incorrendo, assim, novamente, nas antigas e falidas formas que os seguidores da lei de Moisés ou de outras leis religiosas tentam seguir sem êxito já ao longo de muitos séculos, conforme foi explicitado por Paulo nos textos a seguir. Gálatas 2, 21-3, 11. Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Ó Gálatas insensatos! Quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais, agora, vos aperfeiçoando na carne. Terá sido em vão que tantas coisas sofristes. Se, na verdade, foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, em ti, serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Gálatas 5, 1-5. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. É, de novo, protesto a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. O cristão necessitou ser justificado pelo dom de justiça de Deus antes de ser cristão, continua necessitando a justificação a cada novo dia pelo mesmo dom da justiça de Deus, e continuará necessitando esta justificação para toda a sua vida, pois somente pelo dom da justiça é que ele pode viver pela fé naquele que o justifica até o fim. A justificação provida pelo Senhor, obviamente, também nos é dada para que possamos nos afastar do pecado e possamos viver de modo digno e em retidão diante de Deus e dos homens, mas a justificação não é dada para que um cristão ou um grupo de cristãos tente estabelecer ou edificar uma nova tentativa de justificação baseada numa suposta capacidade que uma pessoa recebe depois de ter sido justificada quando recebeu o dom da justiça pela primeira vez. Não é por alcançar uma vida onde ela não comete mais nenhum pecado que uma pessoa é salva ou se mantém salva. É o ato de justiça realizado por Cristo é que a salva se ela receber o dom através da fé e se ela permanecer na fé no dom da justiça provido uma única vez e para sempre pelo Senhor. O pecador é justificado por Deus também para não mais incorrer nas tentações do pecado, mas ainda se ele vir a pecar ou tropeçar depois que já tiver recebido o dom da justiça, é o Senhor Jesus Cristo que continua a justificá-lo mediante a sua graça e misericórdia, apresentando-se, inclusive, como um advogado junto ao Pai Celestial em favor do cristão a fim de que o dom da justiça continue a ser o agente de justificação daquele que pecou ou tropeçou. 1 João 2, 1-2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Quando João escreve a sua primeira carta e diz que Cristo é a propiciação para os nossos pecados, ele não está se referindo primeiramente àqueles que ainda não receberam a Cristo, mas ele está se referindo aos filhinhos, aqueles que já receberam o Senhor em suas vidas, demonstrando que a justificação em todos os momentos da vida de um indivíduo somente é encontrada em Cristo Jesus. A não ser aceitar a ajuda de Deus e a provisão de Deus como um dom celeste, nada pode ser feito para que um pecador seja absolvido da sujeição ao pecado, mas também para que um cristão continue sendo absolvido de algum pecado que ainda venha a cometer antes de estar para sempre na glória eterna com o Senhor. A provisão que há no dom da justiça e que foi manifestada por Deus em Cristo Jesus na cruz do Calvário jamais envelhece, jamais enfraquece, nunca caduca e jamais poderá ser substituída por obras humanas para a realização da nossa justificação, nem ainda pelas obras daqueles que foram salvos em Cristo. Assim, a simplicidade que há em crer em Cristo Jesus em sua condição de Redentor e Salvador eterno engloba crer no fato de que a dívida dos nossos pecados passados, presentes e futuros já foi paga pelo sangue de Cristo derramado uma única vez pelo Senhor na cruz do Calvário ou crer no fato de que o dom da justiça é a singular provisão de Deus para a justificação para alcançar a salvação, mas também para continuar sendo justificado para sempre. A justificação de todos os pecadores e também de todos aqueles que já receberam a salvação no coração pertence exclusivamente ao Senhor Jesus Cristo, porque somente Ele, completamente inocente e sem pecado, tomou sobre si, na cruz do Calvário, a dívida dos pecados de todos e que foram cometidos nas mais diversas circunstâncias de suas vidas. 1 Pedro 3, 18. Pois também Cristo morreu, uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Isaías 53, 1-12. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, e, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito, o meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Romanos 8, 31-34. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou, antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós.